Se se passou com vocês assim como se passou comigo, então nós todos fomos muito abençoados por aquilo que ouvimos ontem à noite na pregação ou no testemunho do irmão Branham. E ao mesmo tempo, vem um profundo desejo em nosso coração de ter tal comunhão com Deus. Eu creio que o testemunho que traduzimos ontem, eu ainda não tinha traduzido aqui. Nós havíamos ouvido vivências particulares nesta ou naquela fita magnética, mas não no total, como testemunho, como ontem à noite. E se pensarmos sobre isso, que Deus, na sua fidelidade, se inclinou ao ser humano, nós sequer procuramos ou quisemos, mas que estão tão próximos dele, de Deus, que ele pode se ligar a eles, que ele pode falar com eles e se revelar a eles. Não há nenhum filho de Deus crente que também não receba um desejo de estar tão ligado com seu Deus, se tais coisas lhe são ditas ou ouve tais coisas. E vocês compreenderam precisamente o que ele disse quando esses três animais estiveram na sua frente e uma voz lhe disse: foram dados na sua mão. Mas certamente não foi a voz que havia falado com ele antes e o juramento que ele havia dado. E como Deus se liga a tais vivências, e ele diz: eu prometi a Deus de não fazer mais isso. E chegou a oportunidade, se tornou cada vez maior e melhor. E de novo, essa luta interior, eles foram dados na sua mão. Então, de novo, a resposta: eu prometi a Deus. E então, a resposta de Deus. Vocês compreenderam isso ontem à noite? Foi simplesmente maravilhoso. Deus nos toma na nossa palavra e nós podemos levar a Deus na sua palavra. E somente então, se estivermos prontos para fazer aquilo o que Ele exige de nós, Ele fará grandemente aquilo que Ele prometeu. Mas também os detalhes, quando o Senhor lhe falou: eu sou o Criador do céu e da terra. Vocês ouviram todas essas coisas ontem à noite. E de repente, a mesma voz disse: eu fui que ordenei a tormenta e as ondas. O mesmo que falou: haja luz. O mesmo que se revelou no Antigo Testamento foi que se revelou no Novo Testamento. E pela graça de Deus, nós podemos chegar a saber que Ele ainda não parou de agir. E também essa exortação séria que Ele deu ontem, e que não seja uma indicação para, mas ele disse literalmente, como eu posso dizer, assim e assim nos falasse se não dissesse nada. E se nós especialmente se lemos a tradução de Menhe, então não está escrito assim diz o Senhor, mas sempre assim o Senhor falou. Não foi uma coisa que no momento veio simplesmente, mas que já anteriormente foi concedido e foi passado adiante. Se contemplamos todas as coisas precisamente e nos aprofundamos nelas, então percebemos que todos os profetas e todos os apóstolos tinham esse temor diante de Deus. E como nós ouvimos no fim, quando o irmão Branham disse, eu falei alguma vez alguma coisa que não tivesse cumprido, isso é que é, se Deus falou, então nós podemos falar. E se Ele revela algo, então nós podemos passar adiante e revelar. Somente aquilo que nós recebemos de Deus, isso nós podemos passar adiante. E esse é, de fato, o desejo dos nossos corações. Não em arrogância ou assim numa suposição, mas na absoluta convicção de passar adiante o que Deus revelou. E se contemplamos o Antigo Testamento, é uma sombra para o Novo, então está aqui em Êxodo, no capítulo 25, a partir do versículo 19, está escrito, em ligação com a Arca da Aliança, está aqui, farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma de fronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Se ficarmos parados aqui, nós sabemos, foi a cobertura sobre a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança estava a palavra de Deus. Das duas extremidades, se aqui fosse a Arca do Concerto, de um lado estava um querubim, do outro lado do outro, e as duas asas para cima estendidas sobre essa cobertura, mas as suas faces viradas para dentro, não estava olhando para cima, mas estava olhando para essa cobertura, para a palavra, para aquilo que Deus havia falado. E se lermos adiante, está aqui no versículo 21, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Uma indicação poderosa que Deus somente pensa naquilo que Ele já falou para revelar ao seu povo, para passar adiante. Mas também aqui é o lugar da comunhão com Deus, ou seja, lá onde Ele falou, onde Ele revelou ao seu povo a sua palavra, onde Ele deu promessas e ordenanças, lá Ele quer e lá Ele terá comunhão conosco e entrará em ligação conosco. O mesmo encontramos em Êxodo, no capítulo 30, a partir do versículo 6, confirmado, como está aqui, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Foi o lugar da comunhão com Deus. Houve lavagens, houve a cortina, o pátio, havia o santuário, mas também havia o lugar onde pessoas podiam entrar em ligação com Deus. E esse lugar da comunhão divina não foi no pátio, não foi no santuário, foi lá atrás da cortina, no lugar no qual a palavra de Deus se encontrava. Porque as pessoas iam não para ouvir um sacerdote, elas vinham para ouvir a Deus que havia dado sua palavra e colocado dentro da Arca da Aliança. E lá mesmo ele queria entrar em comunhão com eles e estar em ligação com eles. Nós cremos que Deus, nesse tempo, revelou a sua palavra e que a comunhão com Deus não está em algumas coisas quaisquer, mas lá que ele se voltou a nós, abriu a Arca da Aliança, anunciou a sua palavra e a sua vontade, e assim entrou em comunhão conosco. Deus falou conosco, e esse falar de Deus não foi em algum lugar, mas sim na sua presença. Foi no seu santuário, sim, diretamente na entrada do lugar santíssimo. E se sabemos todas as coisas, então fazemos bem se fizermos como Moisés fez. Ele tirou os seus sapatos e sabia o lugar onde ele está em pé é chão santo, não porque os seus pés estavam colocados sobre ele, mas porque Deus estava presente e a santidade de Deus preenchia todo o salão, toda a região, toda a atmosfera. Seu pensar, tudo havia tomado em possessão, consagrado e santificado. Eu penso o mesmo vale para nós todos. Deus falou quem não deveria ouvir, ele revelou quem não deveria aceitar no seu coração. Lá mesmo eu quero entrar, me ajuntar contigo, lá mesmo quero ter comunhão contigo. Que privilégio para nós, nesse tempo, poder entrar diretamente na presença de Deus, saindo de tudo o que tradições, e entrar na direta revelação da sua palavra e da sua vontade. E eu, anteontem à noite, mencionei brevemente em algum lugar, há tantas pessoas que ainda falam sua própria língua e não a linguagem de Deus. Não passam adiante o que Deus falou, mas de fato falam ao largo disso. Mas se compreendemos que Deus sempre utilizou homens através dos quais ele podia falar, após ter-lhes falado, então esse é um falar vinculativo de Deus com todos nós. Então ninguém pode passar ao largo disso como se nada tivesse acontecido. Se contemplamos a Santa Escritura, então foi Deus que pegou essas pessoas individualmente e se colocou para bênção para outros e falou através deles para nos participar aquilo que ele tinha a nos dizer. Eu creio que Deus quer entrar em comunhão conosco. Eu creio que Deus revelou a sua palavra através do seu Espírito e que ele quer confirmar essa palavra revelada através do seu Espírito e através do seu poder e a confirmará. Mas para isso é necessário que nós sejamos um coração e uma alma, como foi no começo, unânimes, com o mesmo alvo, e que nós entremos um pelos outros e pela causa de Deus totalmente. E se houvesse algo diferente na vida, que nós pudéssemos sacrificar nossa vida e nossa aplicação, não há nada sobre a terra que nós pudéssemos colocar diante dos nossos olhos e nos ocupar ou usar tempo e energia a não ser essa única coisa que Deus, para a qual Deus nos determinou. E essa coisa não é algo na qual nós trabalhamos talvez exteriormente, mas é a obra de Deus em você e a obra de Deus em mim. Porque Deus falou conosco e nós recebemos a sua palavra e nós queremos agir de acordo com essas palavras. Aqui na pregação Alerta, Então Juízo, o irmão Branham diz na página 8, nós somos responsáveis. Deus nos colocou com propósito aqui nessa terra. Nós somos responsáveis em relação a Ele para esse propósito para o qual Ele nos colocou aqui. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus e não somente um indivíduo que talvez tem que ficar lá na frente em função da guiação divina e direcionamento, mas nós todos fomos colocados para juntos seguirmos ao Senhor e cumprir aquele que Ele nos comissionou. Moisés poderia ter chamado mil vezes diante de Deus e se o coração do povo tivesse voltado e se ele não tivesse crido, ido, nada teria adiantado. E assim Deus ajunta as coisas muito bem. Ele dá o mensageiro, deixa passar a mensagem. Então ele quer a todos aqueles que receberam essa mensagem divina colocar diante da sua face, aonde ele pode falar com eles, aonde a arca da aliança está aberta e sua palavra é anunciada, foi anunciada e revelada. Aqui o irmão Branham diz: nós somos responsáveis. Deus nos colocou para um propósito aqui sobre essa terra. Nós fomos colocados responsáveis para esse propósito que Ele nos colocou aqui. Quanto gostaria me tirar da responsabilidade e, às vezes, a qualquer preço, mas Deus tem um propósito para a tua e para a minha vida. Ele tem um propósito com você, comigo, com a congregação. E esse propósito tem que ser cumprido. Nós pensamos nos dias antigos, quando Deus deu indicações e anunciou que essa mensagem viria a nós e que nós deveríamos carregá-la adiante. E nós compreendemos como até mesmo partes desta terra foram mencionadas aqui e lá, e nós vemos como o caminho de Deus de fato foi mantido de uma forma tão maravilhosa e caminha, progride, para que sequer podemos perder ou podemos passar o largo disso. Adiante está aqui, vocês deveriam vir a Ele para constatar o que Ele quer de vós. Não somente Ele, o irmão Branham, ou Ele fala a você, Ele fala comigo, Ele pensa a todos nós quando Ele diz, vocês têm que vir, deveriam vir a Ele para constatar o que Ele quer de vocês. Então, talvez alguém possa dizer, o que Deus quer de mim? Eu leio adiante e essa será a resposta. Se vocês trabalham para alguém e ele vos dá um trabalho ou em uma fazenda, alguma coisa diferente, então vocês simplesmente vão lá ao estábulo, vos sentam lá e dizem, está terminado? Vejam, vocês têm que ir lá e perguntar o que ele quer que seja feito por vocês. E então fazer. Se vocês trabalham para alguém, ele constata, ele firma aquilo o que vos foi comissionado. Como primeira coisa, nós individualmente e como congregação temos que ter compreendido a missão divina. Nós temos que saber o que Deus exige de nós. E não seria errado, dito por mim ou interpretado como arrogância, se nós, ou hoje, eu, aqui, com de fato o coração sincero, digo, eu sei para que Deus me determinou e eu sei o que Ele exige de mim. E eu sei que não há nenhum caminho que exista para passar ao largo disso. O caminho de Deus é esse. A missão que Ele deu, que seja cumprida. E também isto, eu quero dizer aqui, se também às vezes parece que a coisa tenha tomado uma virada, eu aqui na minha última viagem, não somente vi que Deus abriu poderosamente portas até a China, mas também que irmãos se reuniram e então no fim disseram, irmão Branham, irmão Frank, nós sabemos que Deus te determinou para carregar adiante a sua palavra. Diga-nos a partir de Deus como está certo. Temos que ter vivenciado isso uma vez, não por minha causa ou pela causa de algum nome, mas pela causa de Deus, do seu nome e da sua palavra. Nós temos que compreender que Deus tem uma ordem divina. E deixem-me dizer aqui, quem não se sujeita à ordem divina, ele tem que ser cuidadoso e talvez perguntar a si mesmo uma vez onde ele está e como ele está diante de Deus. Nós todos, do primeiro ao último, temos que nos sujeitar à ordem divina. Se não nos sujeitamos à ordem divina, então a desordem que nós mesmos teremos que nos responsabilizar. Deus tem tudo uma ordem. E Paulo escreve aos Coríntios, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz com todas as congregações dos santos. Aqui o irmão Branham diz adiante: se estamos aqui na terra, então devemos nos voltar àquele que nos fez e dizer: Senhor, o que tu desejas que eu faça? O que eu devo fazer? Por que estou aqui? Vocês podem dizer, sim, isso homens podem perguntar que foram chamados para anunciar a palavra? Não, isso cada um pode perguntar. Você e eu, todos nós, podemos perguntar, porque Deus nos colocou aqui, para quê? Aqui está adiante escrito, se vocês são uma dona de casa e lavam a louça ou fazem alguma coisa, o que quer que Deus exigiu de você ou exige de você, vocês fazem tão bem quanto podem. Independentemente quão mínimo seja, vocês têm que fazê-lo. Então, alguém pode dizer, bom, o que eu posso fazer no lavar de louças? Eu não sei se vocês todos ouviram atentamente quando o irmão Branham, ele contou a história da vida de John Wesley, creio, ou não, ou da sua mãe e de seu pai. Ele contou, não dele, porque ele não tinha uma coisa fácil, mas do seu pai, da sua mãe. Eram 18 filhos. E o que ele disse, essa mãe passou cada minuto e usou no trabalho caseiro, independentemente se ela arrumava a roupa dos seus filhos, se ela lavou, se ela limpou, o que ela fez, ela usou o tempo e sempre tinha uma reunião ao seu redor, ou seja, dos seus próprios filhos, para plantar já na profunda infância o divino dentro do coração deles. Nós todos, independentemente que somos, nós temos uma tarefa. E quem ouviu corretamente, quando o irmão Branham disse, nesse homem que Deus posteriormente usou, a semeadura divina já havia sido colocado quando ele era bem jovem. Uma mulher que talvez lavou a louça, fez a roupa e tudo mais, mas ela tinha uma tarefa, e essa tarefa Deus abençoou. Mas isso vai além disso. Adiante está aqui, você diz, bom, a dificuldade consiste que cada um de nós quer fazer o trabalho do outro. Nós todos desejamos ter a bola conosco, como nós usamos dizer. Também nisto, cada um tem que ficar no seu lugar. Nós todos certamente, ou pelo menos a maioria, já viu um jogo de futebol. Somente há uma bola e muitos jogadores. E às vezes um tem a bola e às vezes o outro tem. Mas importante é que nós fiquemos na bola. Importante é que a coisa de Deus prossiga. Se o atacante está aqui, o da direita está aqui, ou o da extrema direita está aqui, se o defensor está lá, isso não importa. Importante é que seja um time ajuntado, que esteja sintonizado um com o outro, que pode ser usado e abençoado por Deus. Se nós fôssemos ao campo de jogo e o time estivesse em briga um com o outro e começam a brigar, os espectadores, eles não aguentariam. Teriam pena de ter pago o preço e terem ido lá. Mas os filhos do mundo são mentirosos como os filhos do reino de Deus. Assim nosso Senhor disse naquela época. E assim é de fato. Esse mundo sabe o que cabe, tudo está sintonizado. Cada um conhece o seu lugar, sabe a sua tarefa. E como é no reino de Deus, cada um quer a bola sozinho. Não há nenhum homem que pudesse vir só para fazer um jogo. É um time, um ajuntamento. E nós somos um corpo do Senhor, ajuntados a partir de muitos membros. E assim como o irmão Branham disse aqui, nós temos que encontrar nosso lugar antes que nós possamos realizar nossa tarefa. E se vermos que alguém é hábil e ele sabe ir para frente com a bola, é tão belo, e se a bola então é passada, então outro caminho adiante, tudo está em ordem. Trata-se então de que todo time ganhe, e que se trata aqui no espiritual, que a completa congregação do Deus vivo carregue a vitória e que vença. Disso é que se trata, não que indivíduos de repente gostam de ter a bola e quando tem a bola eles fazem tantos gols contra que não adiantou mais nada. Isso também é o pior que pode acontecer. Aqui o irmão Branham diz adiante, como por exemplo, nesse relógio, cada movimento tem seu lugar. Não uma parte disso, não cada parte disso pode ser o mostrador. Eu somente olho lá no mostrador da hora quando eu quero saber que horas é. Mas se uma dessas engrenagens não estiver funcionando direito, então o relógio não vai andar direito e não vai mostrar direito. Em um relógio, nós olhamos e vemos lá o mostrador. Mas o mostrador, ele não pode mostrar corretamente se a engrenagem não estiver andando direito e se a coisa não estiver certa. Então, não adianta o mostrador, nada ele adianta. Então, nós nos enganamos no máximo, mas não fomos informados corretamente. Isso, irmão Branham, um homem da natureza, um homem da vida prática, o que ele quer nos dizer com esses exemplos? Ele não é um relojoeiro ou não foi um jogador de futebol para mencionar esses exemplos, mas ele quis passar diante dos nossos olhos, como Paulo naquela época. Ele disse, se alguém vai numa competição, então ele tira de si tudo o que lhe causa peso. Ele não vai com a mochila e lá na competição, mas ele vai em roupas de esporte, depois de ele ter tirado tudo de si. Ele tinha comunhão com Deus. E não se trata somente de algumas bênçãos que nós nos alegremos, mas nós precisamos dessa ligação, dessa comunhão com Deus. Certamente, ontem à noite, nós compreendemos isso muito bem. Tudo está para nós aí. Deus não quer nos tratar como filhos de padrastos. Ele nos quer tratar como filhos. E assim como ele fez no princípio, ele também fará no fim. Aqui está adiante, assim também é com as pessoas. Nós todos temos que estar no corpo de Jesus Cristo, no nosso lugar, sermos colocados e estarmos em harmonia. Então, podemos constatar que tempo é, que hora é no dia. Então, cada um fica olhando para o seu próprio relógio. Então, nós olhamos para o relógio de Deus e nós compreendemos o tempo no qual nós vivemos. E se olhamos para o relógio de Deus, então vemos já a indicação das provas poderosas que sempre houveram. E nós vemos como as potestades que estão sobre essa terra, sejam as potestades religiosas, espirituais e os poderes políticos, vêm para essa disputa. E eu, no domingo, ainda disse em Zurique, se ele se colocar nas questões da Polônia, ele vai se arrepender duramente. E o homem, no momento, está com medo. Mas só um momento, não mais. E o que acontece? Nós vemos que a revelação se cumpre, que Apocalipse se cumpre. E não somente as sete cabeças, também os 10 chifres têm que colocar o seu poder à exposição do animal também, né, no qual cavalga essa grande prostituta, até que a palavra de Deus esteja se cumprido, porque Deus se colocou no pensamento fazer assim. O que é? Mas então está em Apocalipse 17, que os 10 chifres deixam a prostituta nu e só e a queimam com fogo, onde está escrito. E no capítulo 18 nós lemos então: ó grande cidade, e os reis da terra se lamentarão e estarão de longe e dirão: em uma única hora a destruição veio sobre ti. E um profeta de Deus em nossa geração disse: assim diz o Senhor, a Rússia jogará uma bomba atômica no Vaticano e a destruirá em uma única hora. Quando nós teríamos visto isso? Agora nós percebemos, através da abertura na Europa Oriental, como todas essas coisas estão se movendo. E para tudo tem que haver um motivo, e agora motivos suficientes para trazer a palavra de Deus ao seu cumprimento, porque tudo que está escrito tem que se cumprir, seja no bem ou no mal. Nós não poderemos segurar nada nisso, mas primeiramente, uma vez toda essa regência será revelada, mas a raiva aumentará de tal forma que a medida um dia será cheia e transbordará. Então bastará um apertar de botão e tudo já estará terminado. Aqui o Mombrano diz: assim é com o ser humano. Nós todos temos que encontrar nosso lugar no corpo de Jesus Cristo e estarmos em harmonia. Então, nós poderemos constatar que tempo é no dia, e não ouvimos, como nos foi dito. Se vocês querem saber que horas é, então vocês olham no seu relógio. Se vocês quiserem saber que dia da semana é, então vocês olham no calendário. Mas se vocês quiserem saber a hora de Deus, então olhem para Israel. E assim nós vemos que Deus nos concedeu graça para reconhecer as coisas. Nós não somos profetas para anunciar de antemão, mas Deus deixa o Espírito profético descansar sobre nós para mostrá-los, para compreendê-los no seu desenvolvimento. E Deus até hoje, todas as vezes, nos deu a palavra certa para as coisas que estão acontecendo pela graça. Adiante está aqui: então o mundo olhará e verá o que está acontecendo. Mas eles estão observando vocês. Se vocês sejam uma pequena molinha lá no relógio, ou a mola principal, ou qualquer que seja, vocês fazem o melhor que podem lá no vosso lugar, independentemente o que nós realizamos, percebemos no corpo do Senhor, onde estamos e que tarefa nós temos. Se nós formos fiéis nisso e fazemos ao Senhor e não para as pessoas, então Ele nos abençoará. Adiante está aqui: nós carregamos uma responsabilidade e temos que um dia prestar contas diante de Deus por isso. Ó, se eu penso nisso, que a hora está tão próxima na qual nós seremos colocados diante do Senhor. Então, poderíamos até ter temor e medo. E como o irmão Branham ontem à noite disse, eu sinto ambas as coisas no meu coração, uma profunda alegria de ver o Senhor em breve e um profundo sofrimento, porque tantos não estão prontos para encontrá-lo. E esta é a situação na qual nós nos encontramos. E nós pediremos juntos a Deus que Ele conceda a graça e que Ele mude a sorte completamente lá onde é impossível e toda a esperança se acabou. Lá Deus pode agir, dar uma virada para glorificar o seu nome e então para confirmar sua palavra. Adiante ele diz aqui, muitos de nós são despenseiros e temos que prestar contas disso. Essa responsabilidade de um dispensador nos foi passada por Deus. O que Paulo escreve aos Coríntios é uma palavra muito conhecida. Por isso, cada homem nos considere como homens que foram colocados para ser despenseiros dos mistérios de Deus. Eu li ainda anteriormente, tem que estar diretamente no começo da carta aos Coríntios, no qual Paulo usa essa expressão, que nós, como despenseiros da graça de Deus, e nisso devemos ser encontrados fiéis, está diretamente no começo de um capítulo. Vocês certamente poderão encontrar isso mais rápido. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Eu estou marcado aqui na Bíblia inglesa, mas na alemão não está. Por isso, nós, porque em função da misericórdia que nos foi concedida de gerar esse ofício, não perdemos a nossa coragem. É uma graça de Deus e a misericórdia de Deus de receber um ofício, mas de geri-lo fielmente, isto é, disso é que se trata. E a essa palavra, certamente ainda há outra, que nós, como despenseiros dos mistérios de Deus, somos colocados. Ó, se eu agora em Gálatas, eu com certeza não encontrarei nada disso, mas vocês sabem todos que está escrito, e com isso está bem. Para mim, esses dias nos quais nós vivemos, simplesmente algo, é algo poderoso. Não há outra forma. Eu olho, mas agora olhei para 1 Coríntios 4 e aqui está que os homens nos considerem servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Nessa questão, todavia, se exige dos despenseiros que sejam, que tais sejam encontrados fiéis. Vocês sabem, se recebemos uma coisa confiada, e isso na história com os pesos foi expresso, ele colocou debaixo da terra, ele enterrou, os outros fizeram isso e aquilo, e Deus os abençoou. Nós não podemos enterrar aquilo que Deus trouxe à luz. Isso não podemos colocar debaixo da mesa. Também não podemos falar adiante de acordo com as nossas tradições, mas temos que nos orientar de acordo com a palavra revelada em todos os pontos. Na mesma pregação, o irmão Branham fala na página 17, aqui está, Vejam, em uma congregação há um pastor, e ele é uma pessoa especial. Ele foi equipado assim para que ele possa suportar as brigas das pessoas. Ele é um carregador de cargas. Ele é o boi no time. Nós anteriormente falamos do time, e aqui o irmão Branham diz: o pastor de uma congregação é o animal de carga. Ele é o boi que tem que carregar a carga, que tem que ser carregada com uma congregação. Adiante está aqui: ele é um homem que pode se sentar. Se alguém tem alguém contra um outro, ele pode se sentar com as duas famílias, sem tomar partido para um lado. Então, ele pode esclarecer a coisa e restaurar o amor. Se há pessoas aí que estão prontas para ouvir aquilo, o que alguém tem a dizer. Mas aqui nós chegamos à pergunta: temos o respeito, como o irmão Branham disse, diante dos servos de Deus? Há uma pregação inteira com o título Respeito diante dos Servos de Deus. Se aqui nós ressaltamos que nós não glorificamos nenhum ser humano, mas isso não significa que nós podemos pisar com nossos pés sobre qualquer um, sobre todos, mas nós temos que respeitar a ordem divina. E eu não posso ajudar a mim mesmo, mas parece caber aqui, e que todos ouçam, que estão aqui e que não estão aqui. Mas esse respeito foi perdido pelos irmãos. Eles foram xingados e eliminados. Esses meus ouvidos já também ouviram certas coisas, e eu não esquecerei jamais. Deus me perdoe se eu digo isso aqui. Mas um dia eu passei e ouvi uma conversa, e nessa conversa a maioria sabia a língua polonesa, e falaram sobre os dois irmãos, e sobre um foi dito literalmente que ele é um bicho, e essa palavra, e os meus ouvidos ouviram, isso quer dizer na língua alemã, é um pequeno boi. E se nós perdemos o respeito diante dos homens de Deus, então eu vos digo, nós estamos no caminho da perdição. E nós já jogamos muito na perdição, porque não respeitamos a ordem divina. Quem dá o direito a alguém para falar assim ou julgar assim? Se a minha Bíblia diz, um ancião recebe dupla honra, só está mentindo isso na minha Bíblia ou na Bíblia daqueles que disseram isso? Vocês podem dizer, isso faz parte aqui, isso já fez parte sempre aqui. Isso poderia ser dito no mesmo dia ou no domingo que seguiu, já teria que ter acontecido. Quando meus ouvidos ouviram isso, eu deixei de fazer muitas coisas. Eu ouvi muitas coisas e fechei os meus olhos e fechei os meus ouvidos. Mas esses dias passaram de uma vez por todas. Não tem sentido nenhum de pegar alguma escritura e colocar diante do outro se não estamos prontos de nos subordinarmos debaixo da mesma escritura na qual nós também temos que nos inclinar. Temos que ter dito isso uma vez. Eu não tenho mais nada a perder. Eu já perdi tudo. Eu só posso ganhar. Isso com a graça de Deus. Aqui é falado do pastor e dos pastores na congregação. Se a confiança, e o irmão Branham diz ele mesmo, se a confiança foi destruída que Deus colocou numa congregação local, então a congregação inteira está destruída. E justamente esse é o caso. Justamente foi toda a sequência e não outra coisa. Mas Deus, ele reedificará. E o profeta disse: as muralhas reedificadas estão diante dos meus olhos. O profeta já as viu. E nós que vivemos agora, pela graça, veremos e poderemos ter parte nisso. Simplesmente chegou o tempo que nós, cada um, nos sujeitemos diante, debaixo da completa palavra de Deus, do começo até o fim. Não podemos simplesmente pegar, tirar alguma coisa e então ir contra outro no campo. Cada um prove a si mesmo e se incline a si mesmo debaixo da poderosa mão de Deus. E como se parece isso? No qual nós nos sujeitamos debaixo da palavra de Deus, nos inclinamos lá. Somente então nós nos inclinamos debaixo da mão de Deus. Está aqui, ele restaurará tudo em amor. Mas se alguém vem e quer falar, e ele sequer pode chegar a falar, e ele pega o seu chapéu e diz, ou tem que dizer, eu não posso simplesmente suportar isso. Onde está então o respeito? E onde ficou a ordem divina? Onde ficaram todas as coisas? Nós não queremos honras de homens. Mas isso eu digo a vocês. Se queremos que Deus abençoe os irmãos aqui, então nós temos que orar, estar atrás deles e trazê-los diante da face de Deus e pedir a Ele que Ele possa lhes dar a sua palavra a todo tempo. Isso foi dos pastores. Em seguida está aqui. Ele é um pastor e sabe das preocupações e das coisas que ele carrega. Naturalmente, um pastor, ele carrega junto, mas se ele em algum lugar fala, quer falar com alguém, se quer deixem entrar ou não querem ouvir, mas o que é então? E vocês podem pensar hoje o que vocês quiserem, mas quem nessa terra não se deixa colocar na ordem divina da congregação jamais estará na ordem celestial, na congregação celestial. Aqui começa, em nenhum outro lugar. Na teoria, pode parecer como for, mas a prática começa aqui, de uma forma muito prática. Então está aqui. O evangelista é um homem especial. Ele é um homem que arde com uma bola de fogo. Ele entra numa cidade, prega sua mensagem e sai de lá. E em algum outro lugar, vejam, é um homem especial. O ensinador é um homem especial. Ele se coloca debaixo da unção do Espírito Santo, se recolhe, está na condição de pegar as palavras e através do Espírito Santo ligar uma com a outra. Que seja o pastor nem o evangelista, eles não podem ser comparados a ele. Cada um no seu campo, cada um na tarefa que Deus o colocou. E de novo, isso forma um time completo, cada um no seu lugar que Deus o colocou. Então nós constatamos que o apóstolo é um homem especial. Ele é alguém que ordena todas as coisas. Ele é um homem que foi enviado por Deus para trazer todas as coisas na sua ordem. Também isso faz parte. E nós cremos que Deus restaura todas as coisas. E nós cremos que esses ministérios, como lemos aqui, que Deus os dá de volta e que esta ordem divina haverá na congregação divina. Finalizando, O profeta é um homem especial. Um profeta é um homem ao qual a palavra do Senhor vem. Porque a vida de um profeta é formada assim, que o seu subconsciente e o seu consciente estão tão próximos um do outro que ele não precisa ir se deitar para dormir, para ter um sonho. Ele o vê enquanto ele está plenamente acordado. Isso é algo que somente Deus pode fazer. Ele vê o que está acontecendo diante de si. Assim é. Quantas vezes as pessoas vieram ao irmão Branham e lhe disseram: interpreta-nos o sonho. O irmão Branham disse literalmente: eu não posso interpretar o vosso sonho até que eu não tenha tido esse sonho, tenha visto esse sonho plenamente decorrer diante de mim. E as pessoas ficam sentadas lá e contam o seu sonho, e seu olho direito, ele somente se fechou um pouquinho e olha para a pessoa em questão e viu, ao mesmo tempo, o sonho que lhe foi relatado e pôde dizer: irmã, isto, isto você deixou de fora, irmão, isto, isso você não mencionou. Ele viu como profeta diante de si o que as pessoas sonharam, ou seja, no seu subconsciente. Nenhum de nós pode fazer isso, nem o outro, nem o terceiro, o quarto, o quinto, a não ser que Deus o tenha determinado para isso. E nós cremos que o Senhor, ele ordenou todas as coisas maravilhosamente. E eu penso que nós hoje, que se nós podemos interpretar ou não interpretar um sonho, isso é secundário. Importante deve ser que nós não interpretemos mais nada, mas que nós aceitemos a palavra revelada de Deus plenamente e digamos: Senhor, tu falaste e nós estamos aqui para ouvir aquilo o que tu tens a nos dizer. Deus tem que trazer de volta esse temor, de volta à congregação, diante dele, diante da sua palavra, do seu agir, dos ministérios, fundamentalmente, diante de tudo, tem que vir esse temor divino de volta à congregação. E então, nós caminharemos adiante, poderemos caminhar adiante com a ajuda de Deus. Nós, aqui vai adiante com o ministério do profeta, mas o tempo acabou. Vocês mesmos todos têm essas pregações. E mesmo assim, eu ouço repetidamente que as pessoas simplesmente dizem: imagina, eu li a pregação algumas vezes, mas somente após você ter citado essas coisas, isso veio plenamente à consciência o que queria ser expresso através disso. Há pessoas que leem simplesmente muito rápido. Elas leem muito rápido. Elas leem como se fosse um livro terreno, como pode ser lido um livro terreno. Mas se nós nos aprofundamos nisso e pedirmos a Deus para nos revelar a sua palavra e falar através do seu Espírito conosco, então ele o fará pela graça. De outra forma, não é possível. E nós estamos convictos que Deus o fará pela graça em você, em mim, em todos nós. Ele fará a sua congregação ser como um time excepcional, onde ninguém colocará o pé na frente do outro para que tropece. Cada um estará com o outro. Vocês já olharam um jogo? Eu, nos meus jovens anos, eu gostava de vir muitas vezes. Não sempre se trata sempre de chegar na bola. Se trata até de defender o adversário para que ele não chegue naquele que está com a bola. E se nós compreendemos tudo isso, então falamos somente: Senhor, tem misericórdia de nós. O tempo está chegando ao fim. Coloca-me, coloca-nos, cada um no seu lugar e ajuda-nos para que nós estejamos tão assim juntos, para que tu possa nos usar como o melhor time funcional, possa nos usar assim nessa terra. Talvez a nossa fé ficou muito pequena, porque tivemos certas vivências já, mas eu creio que Deus, a partir de tudo, nos passa uma lição poderosa. E se nós aprendemos essa lição, então que Deus possa nos proteger, que nós façamos os mesmos erros de novo, mas com o nosso Deus, pela graça, possamos prosseguir, caminhar adiante, até que passemos do crer para o ver. E nós todos sabemos, o irmão Russo já enfatizou, e eu também, nós não estamos aqui para dar uma glorificação para a continuação dessa vida. Nós estamos aqui com a maravilhosa mensagem de Jesus Cristo crucificado, dele, o Filho de Deus, que deu o seu sangue e sua vida por nós, para que fôssemos salvos, para que recebêssemos perdão e salvação, e que recebêssemos a vida eterna pela fé nele, não somente um prolongamento dessa vida terrena. Eu cheguei até o ponto que eu poderia até abdicar disso. Uma coisa eu me desejo, isso é estar com o Senhor, e a vida eterna não receberemos ainda, nós já recebemos pela graça. Que Deus possa nos ajudar e nos colocar um desejo dentro de nós de buscarmos comunhão com Ele. Não dizer, agora Senhor, fala comigo e faça comigo como você fez com o irmão Branham. Não, nós não somos o irmão Branham. Por que ele deve fazer o mesmo conosco? Cada ser humano teve suas vivências com Deus. E vocês não viram o que ele disse? Ele ontem à noite enfatizou claramente que tantas imitações aconteceram desse ministério divino, e uma imitação não é original. Cada pessoa, cada irmão, cada irmã, nós temos o nosso caminho com Deus, e Ele nos quer dar as vivências que para a nossa vida da fé são necessárias, e por minha causa, para o ministério que Ele nos comissionou, ou que Ele ainda dará. Ele cuidará do que é certo. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Ele ainda é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E vocês sabem, quando ele, naquela época, disse aos escribas, então ele fez a consideração: Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Mas Abraão, Isaque e Jacó já não estavam muito tempo nessa terra, mas eles não estavam mortos, eles viviam. Eles vivem hoje ainda nós, porque eles têm vida eterna. Deus não é o Deus dos mortos, Deus é o Deus dos vivos, ou seja, daqueles que receberam vida eterna através da fé em Jesus Cristo. E com isto, Ele é o teu e o meu Deus. Com isto, Ele é o nosso Deus. E Ele deu a promessa que Ele estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. Louvado e glorificado seja seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Pai Celestial, eu te coloco essa palavra sem saber. Nós chegamos a essas coisas sem temos a intenção. Assim eu te peço agora, ó Senhor, juntos com todos os nossos irmãos e irmãs, aos quais a tua causa está nos seus corações e que eles mesmos são parte dessa causa, coloca a tua ordem divina, restaura em todos, traga tudo no estado correto, como tu prometestes, restaure novamente. E nessa hora, nós oramos especialmente pelos anciãos. Nós queremos lhe dar dupla honra para que, quando haja enfermos, esses homens possam ser chamados e a fé esteja aí para que tu cure os enfermos e os levante novamente. Meu Deus, nós dispensamos ser uma congregação bíblica e não fomos, meu Senhor. Tu concedas graça para uma nova edificação, Senhor, fundamentalmente precisa de acordo com teu modelo, como tu nos deixaste. Senhor, toma-nos todos e abençoa-nos da riqueza da tua graça. Eu te agradeço de todo o coração. Tu o farás, aleluia, ao teu maravilhoso e glorioso nome. Amém.